Dia do Trabalhador e também Dia da Mãe. Hoje, primeiro dia de maio, celebram-se estas duas importantes datas e para nos falar delas, a convidada da Renascença e da Agência Eclésia, Maria Neves Jesus, dirigente da Liga Operária Católica do Porto e professora. Muito bom dia e muito obrigado.
Bom dia e obrigada pelo convite também.
Comigo, Henrique Cunha, está Paulo Rocha, da Agência Eclésia. Bom dia, Paulo.
Olá, bom dia também, Maria Neves, obrigado por estar connosco e vamos tentar desde logo conhecer melhor a história de uma mãe, de uma trabalhadora, uma professora que está longe da sua casa, longe da sua família para trabalhar. Conte-nos, Maria das Neves Jesus, a sua história, se faz favor.
A minha história. Pronto, eu sou Maria das Neves, sou de Santa Maria da Feira, tenho 43 anos e neste momento sou professora do primeiro ciclo nas Caldas da Rainha. Portanto, passo a semana toda fora da minha família. Portanto, ao domingo venho no comboio à noite e regresso na sexta-feira ao final da tarde.
E como é este desafio de conciliar trabalho com vida familiar, com vida profissional?
Isto é um desafio grande. Claro que no início foi mais difícil. Sempre foi minha opção, nunca estar longe dos meus filhos. Neste caso, são dois meninos, um de 11 e um de 6 anos, e do meu marido. Sempre optei por trabalhar, perto de casa, inclusive deixei de, ser professora para poder acompanhá-los e estar perto deles enquanto eles eram mais pequenos. Contudo, o tempo foi passando e a determinada altura fiz essa opção de voltar. O voltar teve esta consequência, que foi deixá-los. É um desafio grande porque eles ficam toda a semana sem a mãe e eu fico sem os filhos, e portanto isto emocionalmente é um bocadinho complicado. Claro que tenho um companheiro, um marido, que é um excelente pai e que faz o melhor que consegue e vai dando resposta também da melhor forma possível.
E já retomou esta vida profissional há muito tempo?
Este é o segundo ano que estou colocada.
E sempre longe.
Sempre, o ano passado estive na Póvoa de Varzim, portanto fica mais perto de casa, ia e vinha todos os dias, mas estava a 70 km, não é, mais ou menos, de casa. Também acabava por estar muito pouco tempo em casa, mas este ano estou mesmo ausente durante a semana.
Tem, portanto, esta experiência de passar grande parte do tempo longe dos filhos, longe da família. Que propostas ajudariam as mães trabalhadoras? O que é que sugeria ao governo português para se tentar mais esta proximidade?
É claro que os professores aqui é uma realidade muito própria. No passado havia algum tipo de apoio, nós tínhamos algumas limitações em termos de quilómetros que podia, que, ou seja, a partir de determinado número de quilómetros nós podíamos pedir para estar mais perto. Neste momento não há essa questão, portanto. Neste momento, tem que ser mesmo as pessoas acabam por dizer, é uma opção pessoal no sentido de ter tempo de serviço. Agora, a realidade é que, isto é transversal a todos os setores. Não há muita preocupação se a trabalhadora é mãe ou não é, se tem filhos pequenos, se não tem filhos pequenos. Portanto, as condições do mercado de trabalho são estas e nós aceitamos ou não aceitamos, mediante isto depois é uma escolha pessoal. Portanto, nunca está em cima da mesa a questão da conciliação da vida familiar com a vida profissional. Temos algumas proteções na maternidade, por exemplo, o tempo que podemos estar em casa, mas depois é a realidade e temos que ir. Ou optamos por não ir e ficamos, e isso tem penalização em termos de carreira, não é? Claro, em termos de vida profissional, ou vamos e arcamos com as consequências, não é? Portanto, é mesmo assim, não temos muita escolha.
E o que fazer para que de facto haja aí alguma mudança? Algum apoio salarial poderia ajudar? Algumas medidas podiam ajudar na articulação entre trabalho e família?
Não sei se é uma questão de salário. Para mim não é uma questão de salário, neste momento, não é? Se falássemos de outras situações, seria uma questão de salário. Mas na questão da conciliação da vida familiar com a vida profissional, não é uma questão de salário. Eu penso que é uma questão, de horários, e de distâncias que muitas vezes temos que fazer, porque muitas vezes, eu acho que não se tem em conta o horário de trabalho, Portanto, não. Em Portugal, por exemplo, está na lei que nós podemos ter uma redução se tivermos filhos pequenos, mas essa situação praticamente não é utilizada pelas trabalhadoras.
E porquê?
Porque são penalizadas, depois acabam por ser penalizadas, porque efetivamente até está lá, que podemos até negociar com a entidade patronal, mas se o salário já é pequeno, se nós vamos negociar a redução do horário, o salário ainda fica mais pequeno, por exemplo.
Mas defenderia, por exemplo, normas diferentes, regras diferentes para a colocação de professores?
Sim, eu acho que o concurso tem que ser revisto. Isso neste momento é uma grande discussão, porque há falta de professores, mas claro que a questão, as regras do concurso têm que ser revistas. A questão da deslocação, sendo homem ou sendo mulher, porque estamos a falar da mãe, mas se formos falar do pai é igual, não é? Há muitos professores que estão muito distantes de casa e também fazem falta aos filhos, homens, portanto pais. Depois a questão dos deslocados que estão, que pagam rendas, que pagam portagens, que pagam combustível. No meu caso, por exemplo, fica metade do salário numa casa ou num quarto, em portagens e em gasolina.
Acredito que é um problema que não se coloca a si, por causa da escola, mas noutros casos de mães trabalhadoras isso, por certo, acontece, que é o domingo livre, o ter o domingo livre como espaço para a família, para o descanso, para o lazer, para o culto, para a formação, que infelizmente acredito que tem conhecimento de muitos casos em que isso acontece.
É uma realidade. Posso relatar uma situação que presenciei, portanto, duas trabalhadoras, no, nas minhas compras habituais, presenciei a conversa de duas trabalhadoras numa grande superfície, onde uma contava à outra que tinha pedido o dia para festejar os anos do filho, portanto, tinha pedido o dia de aniversário do filho e não lhe tinha sido concedido o dia de aniversário do filho como folga. O que é que custava gerir dentro das colegas trabalhadoras, não é? Quem gera os recursos humanos, permitir àquela trabalhadora ter o dia de folga, o dia de aniversário do filho.
Mas aí é uma questão de pura falta de sensibilidade ou necessidade de legislação?
Eu acho que aí, primeiramente, é uma questão de sensibilidade, não é? Mas isso só demonstra que a questão da família não é prioridade, portanto, não é tida em conta, não está no pensamento no pensamento de quem gera as coisas. Porque, com certeza, se a pessoa tivesse isso como preocupação, se fosse um motivo de reflexão, se fosse um motivo de preocupação, quando faz a gestão dos recursos humanos, se calhar até podia dizer, olha, se calhar esta trabalhadora tem o filho, faz anos, se calhar podemos trocá-la. E eu não acredito, sinceramente, que depois numa conversa entre as outras trabalhadoras, que isso não fosse facilitado, porque hoje sou eu, amanhã és tu. E, portanto, claro que não se vai pôr na lei a dar o dia de folga à trabalhadora que tem o filho de com aniversário, não é? Claro que isso não se vai pôr na lei, isso não é possível. Eu acho que está muito a questão da sensibilidade também é muito importante.
A Maria está a levar-nos para um campo em que podemos falar com a dirigente da LOC e perguntar-lhe se continua a ser fundamental discutir o tema da dignidade do trabalho.
Claro que sim. Claro que sim. Olhe, por exemplo, a questão do domingo livre, nem falo da minha realidade, que é muito própria, mas a questão do domingo livre é uma questão muito importante. A questão de muitos espaços que estão abertos e que implica que os trabalhadores estejam lá, sejam homens ou sejam mulheres, e, portanto, têm que cumprir o seu horário, é uma questão de dignidade. O não poder ter tempo, ter um dia... Vamos lá ver, nós neste momento, por exemplo, quem trabalha nas grandes superfícies corre o risco de não ter o dia em que possa sair com os seus filhos para passear, por exemplo, para ir ao parque, para ir sei lá, fazer umas férias, porque nos dias que os miúdos estão em casa, provavelmente não estarão, ou estarão de longe a longe. Portanto, há aqui questões novas que têm que ser refletidas. Nós na LOC... estávamos um bocadinho habituados ao discurso das fábricas, da entidade patronal, que, não, que explora os trabalhadores, um bocado esses. Mas eu acho que neste momento é preciso que nós, na LOC, e temos falado muito sobre isso, olhemos para realidades novas.
E há outros tipos de exploração?
Há outros tipos de exploração, gente qualificada. A questão do burnout neste momento, do desgaste físico e psicológico que as pessoas estão sujeitas, até gente com muita qualificação, o cumprimento de prazos e, portanto, a constante necessidade de dar resposta a alguma coisa, os telemóveis que têm a necessidade de estar constantemente ligados, porque este vai telefonar, porque aquele telefona. Portanto, há uma série de realidades que neste momento já não são as realidades da
A
fábrica.
legislação já prevê o direito a desligar.
Eu sei que prevê. Mas eu tenho um marido em casa que o telemóvel, se for preciso, toca às 11 ou à meia-noite. E, portanto, não é um trabalhador por conta de outrem, é um gerente de uma empresa.
Isso é uma consequência da pandemia e do teletrabalho.
Não só, também do teletrabalho. Eu penso que a questão da legislação que veio ter essa questão enquanto foi da pandemia, porque com a pandemia e com o teletrabalho misturou-se muitos espaços, misturou-se o espaço do trabalho, o espaço da casa, portanto, a casa passou a ser escritório, passou a ser ginásio, passou a ser parque infantil, passou a ser muita coisa. E depois foi difícil, começou a ser difícil fazer a separação. Mas eu acho que há profissões que não têm a ver só com a pandemia. Tem a ver já com porque a questão do burnout já se falava e do desgaste psicológico, já se falava antes da pandemia. Portanto, com a pandemia aumentou, mas já se falava. Portanto, não tem só a ver com a pandemia. A pandemia misturou os espaços e fez com que as pessoas tivessem mais dificuldade em fazer essa separação. Mas são realidades que já vêm antes da pandemia.
E é necessário alterar a legislação laboral?
Não sei dizer se é só uma questão de legislação, concordo com o que vocês já há pouco disseram, acho que muita coisa também tem a ver com a sensibilidade de quem gera as empresas. Esta questão da corrida, de quase olharmos o trabalhador. Nós na JOC, aqui há uns anos, quando eu fui dirigente da JOC, nós tivemos uma campanha nacional que era Trabalhador Boneco de Produção. E às vezes nós olhamos a pessoa. Nós olhamos o mundo empresarial e não só, o mundo do trabalho, olha o trabalhador, a pessoa do trabalhador, quase como mais um fator que entra, mas que não é quase humano, é mais uma coisa que entra, sem se terem atenção que o trabalhador é uma pessoa que tem projetos, que tem sentido de realização, que tem família, que quer ser feliz. E, portanto, quase que se trata como um mero meio de chegar a uma palavra que eu não gosto muito, ao lucro. E, portanto, não se tem, ou à rentabilidade, ou à produtividade, e não se tem em conta o trabalhador como pessoa. E as pessoas têm que dar o máximo.
E acredito que muito menos se tenha em conta a família, para voltar a esse tema da conciliação com a família.
Sim, isso não é tido em conta. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que conheço situações, e eu não concordo com elas, porque isso então é um retrocesso. Eu conheço situações em que há mulheres que negociam as licenças de maternidade e, portanto, não as gozam. Ou melhor, gozam, mas depois na prática não gozam. Porque o telemóvel continua a tocar, os e-mails continuam a tocar, portanto, já um direito que foi conquistado com muito esforço, neste momento, já é muito relativizado. E isso é uma questão muito importante, senão percorremos o risco, e aqui as mulheres têm um papel muito importante, têm um papel importante de não nem sequer abrir essa possibilidade. Porque se vamos abrir essa possibilidade, perdemos um direito fundamental que demorou muito tempo a conquistar.
Esclareça-me só melhor essa situação de como se negocia a licença de
Como é que
maternidade.
se negocia? É, por exemplo, dizer que está-se a gozar a licença, está-se em casa, efetivamente, mas o computador faz muita coisa, não é? E continuamos a
Continua-se a trabalhar.
trabalhar. Ou seja, continua-se a trabalhar para não correr o risco de quando se chegar lá, quando acabar os 4 ou os 5 meses, termos outra pessoa no nosso lugar. É tão simples quanto isso.
E Maria Neves, toda esta situação foi agravada pela pandemia, também agora por causa da guerra. Sente que há postos de trabalho que estão em risco e que se pode precipitar uma nova onda de desemprego?
Que há postos de trabalho que estão em risco, eu não sei se neste momento já se consegue dizer isso. Fala-se que vem aí uma grande crise. Fala-se que as coisas vão ficar muito complicadas. Eu ainda tenho alguma dificuldade em dizer isso, porque isto, neste momento, o mundo muda muito rapidamente, muito rapidamente. E, portanto, não sei o que é que vai acontecer. Agora que há gente entendida, na área da economia e dessas coisas que diz que sim, que vem aí uma grande crise, sim.
Maria, estamos a caminhar para o final da entrevista e eu gostava de falar um pouco também de política de natalidade, digamos assim, porque Portugal vive um grave problema relacionado com o inverno demográfico e ainda agora, de acordo com o INE, agravou-se o saldo natural da população com mais mortes e menos nascimentos. O Instituto Nacional de Estatística adianta que no ano passado nasceram menos 4.948 crianças do que no ano anterior e que morreram mais 1.444 pessoas. Fala-se consecutivamente de política de natalidade ou não há uma verdadeira política de natalidade em Portugal? De apoio à natalidade?
Eu acho que não há. Eu acho que não há. Não sei se se lembra, mas aqui há uns tempos, alguém perguntava assim: mas o que é que se há de fazer para que nasçam mais crianças em Portugal? É assim, eu tenho dois filhos e para mim sempre foi preocupação ter filhos. Sempre achei isso como importante. Agora, claro, nós temos salários muito baixos em Portugal. Eu às vezes digo ao meu marido, eu não sei como é que famílias com dois salários mínimos conseguem sustentar uma casa. Porque neste momento a maior parte das famílias tem que pagar casa, muitos deles têm que pagar carro, têm que pagar despesas com quatro pessoas, por exemplo, já estou a falar de uma família de quatro pessoas, que é como a minha. Portanto, tem que trazer, toda a gente tem que viver com dignidade, portanto, temos que pôr comida na mesa, temos que trazer os miúdos vestidos, nós até podemos não comprar roupa nova, vamos andando, mas os miúdos estão sempre a crescer e, portanto, quer dizer, neste momento, a sociedade do bem-estar, digamos assim, apresenta-se numa sociedade modelo em que as crianças também não são assim. Às vezes causam alguns transtornos e, portanto, ter um filho impede-nos de fazer uma série de outras coisas, não é? Que até são muito agradáveis. E portanto, também não há muito. Há alguns casais que preferem não ter crianças. Mas eu acho que os salários, a questão dos salários e da gestão do orçamento familiar, se calhar é a situação mais grave neste momento, porque as pessoas não conseguem dar resposta a tantas necessidades.
Maria das Neves, um último tema, nesta nossa conversa e que está relacionado com o que acontece em Portugal e em muitos países, no acolhimento de muitas mães com os seus filhos que fogem da guerra na Ucrânia. Na mensagem para o Dia da Mãe, da Comissão Episcopal Laicado e Família, é precisamente valorizado as mães coragem, como chamam os bispos. Que atitude está a haver aqui na sociedade portuguesa e como olha também para estas mães que fogem da guerra, que veem os maridos a ficar na frente de batalha, como olha para toda esta situação?
É as mães coragem, não é? É assim, eu acho que há coisas que nós acabamos por não ter muito a dizer porque são realidades tão marcantes e que nós nunca sequer tocamos nelas, não é? Nem se conseguimos imaginar e eu sinto-me muito pequenina para dar uma opinião sobre uma coisa dessas. O que eu vejo na sociedade portuguesa é que houve, pelo menos nesta primeira fase, um grande acolhimento. Neste momento, nas escolas também já estão a chegar crianças, já temos crianças ucranianas na escola.
Tem
Sei que
isso
as.
na sala de aula?
Na minha sala de aula, não, mas tenho nas escolas, na escola onde estou. E, portanto, está-se a fazer um esforço também grande no sentido de acolher essas crianças. Portanto, eu acho que a esse nível, os professores e a escola portuguesa, pelo menos a escola pública, faz a esse nível. Eu estou aqui nas Caldas e temos muitas crianças, mesmo não sendo refugiadas da guerra, mas temos muitos filhos de imigrantes. E portanto, a escola portuguesa faz um grande esforço para acolher bem e faz o melhor que consegue para acolher bem. E de certa forma também temos, normalmente as crianças que temos são crianças que aprendem bem, que vêm com vontade de aprender e que não causam problemas. As pessoas às vezes têm muito medo, os imigrantes, não. De uma forma geral, nós não temos problemas com imigrantes. Podem eles ter dificuldades, até na integração, inicialmente, mas depois adaptam-se e aprendem bem, porque têm muita vontade de aprender. Portanto, eu penso que nesta primeira fase estão a ser bem recebidos, está-se a fazer o máximo que se consegue.
Maria Neves Jesus, muito obrigado, muito bom dia.
Bom dia,
Bom
adeus.
dia.
Nós vamos voltar para a semana com outro convidado.